Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações. Eu sou Mel Vieira e hoje trago como entrevistado em nosso programa o professor de Toxicologia e Química Clínica Daniel Junqueira Dorta, do Departamento de Clínica, de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP Ribeirão Preto. Seja bem-vindo, professor Daniel. Boa tarde. Professor Daniel, o que são alimentos geneticamente modificados?
Bom, os alimentos geneticamente modificados, também chamados aí, e a maior parte da população conhece como os transgênicos, são alimentos que tiveram alguma alteração no seu DNA, né? O DNA é a parte que vai dar as características de qualquer organismo, né? Para os alimentos é a mesma coisa. Então, tem alguma alteração no DNA que vai causar alguma características diferente do que o alimento continha inicialmente. Então, no seu in natura, como era antigamente, tem algumas características que foram introduzidas ao mexer no DNA dele, que agora, então, ele pode ter alguma diferença.
Bom, quer dizer que alimentos geneticamente modificados e alimentos transgênicos são a mesma coisa.
Sim. Exatamente.
Né? Tá. E qual é o objetivo, as vantagens ao se alterar geneticamente um alimento?
Bom, a ideia de melhorar um alimento, ela é muito antiga, acontece já há muitas décadas. E antigamente a gente falava de melhoria genética, né? É um pouco diferente, mas o que eu fazia? O homem, antigamente, só de observar algumas características da planta, ele ia selecionando aquelas que tinham uma característica melhor para ele, né, para a produção dele, ou que aguentavam mais o sol, ou a chuva, alguma coisa assim, ou que produziam mais, né, um pé de milho que produzia maior número de espigas, e aproveitava dessas para criar novas plantações. Isso era um melhoramento de forma genética antiga. Ou seja, ele vai selecionando as melhores indivíduos dentro de uma população para obter, no final, uma plantação que gere maior número de frutos para ele. Então, com isso, receberia não só uma produção maior, mas, claro, economicamente seria mais viável. Mais recentemente, em volta da década de 70, esse processo foi acelerado com a utilização da mudança genética da planta. O que acontece? Através de algumas técnicas que foram sendo desenvolvidas, você conseguia mexer nesses genes e a planta se tornaria, por exemplo, resistente a algumas pragas, por exemplo, alguns lagartos, ou mesmo, que é o mais comum, é resistente a alguns herbicidas. Então, assim, se você tem uma plantação de milho, de soja, você tem lá a planta que te interessa e tem as ervas daninhas que podem prejudicar a tua plantação, diminuir a produção e tudo mais. E a ideia, o que era? Exterminar essas ervas daninhas, mas, como é um herbicida, você podia afetar a tua plantação também. Então, transformar a tua plantação resistente a esse herbicida, então ele não faria mais efeito nela, mas continuaria afetando essas plantas daninhas, e aí com certeza no final eu tenho uma maior produção e uma maior quantidade de alimentos para a população e dinheiro para o produtor.
Será que é por causa dessa resistência da planta aos herbicidas e tudo mais que a população se torna resistente aos alimentos transgênicos? Ou não? Tem outras?
Não.
Qual a explicação?
Eu acho que um pouco da resistência vem pelo não conhecimento exatamente do que é o alimento transgênico. Sabe, está modificando o gene e aí não sabe exatamente o que isso poderia causar na planta, e você vai ingerir aquele alimento, o que pode trazer para você. Então, acho que um pouco a grande maioria da população tem essa dificuldade. Então, de entender exatamente o que está sendo, como é que foi feito o processo, e se isso poderia... E é o medo, né, que isso cause algum problema à saúde dela que vai ingerir o alimento.
E pode causar, professor?
Olha, os estudos que existem, a gente procurando na literatura, sempre fazendo umas revisões aí, a gente observa que não tem trabalhos que comprovem que possa trazer algum efeito maléfico. Na verdade, a maioria dos trabalhos, confesso que não são tantos que você encontra na literatura, mas os trabalhos que são feitos conseguem correlacionar ao aparecimento de algum efeito tóxico à ingestão desses alimentos transgênicos. Tem que lembrar que já existem alimentos transgênicos no mercado há mais de 20 anos, né? Então, a gente já tem um tempo aí relativamente grande de avaliação e que não foi detectado. Uma pessoa que estiver um pouco mais antenada aí com... literatura científica, também porque, ou revistas que têm um pouco focado um pouco mais para o que saiu na ciência, passado de uma forma um pouco mais popular aí para o pessoal mais leigo, vai lembrar de um artigo em 2013, agora não lembro exatamente, acho que foi no final de 2012 ele foi publicado, que correlacionava um milho transgênico específico com o aparecimento de tumores, né? Então, seria... E isso, na época, foi tema de todos os jornais, revistas, a mídia cobriu isso muito intensamente. Não foi coberto com tanta intensidade, porém, que depois de um tempo, devido a uma comoção da comunidade científica que avaliou o trabalho, que tinha alguns vieses, tinha alguns problemas nesse trabalho, e esse trabalho acabou sendo retratado assim, meio que retirado da página da revista, com a alegação de que ele não chegaria àquela conclusão. Um dos problemas era que o número de animais estudados era muito pequeno, e a espécie, por exemplo, dos animais, eles, mesmo que não fosse exposto a nada, ele desenvolveria tumores facilmente.
Havia uma tendência nesses animais a esses tumores.
Isso, então, esses foram os dois principais vieses, né, as duas, não digo falhas, mas as duas principais causas que a comunidade científica, ao se debruçar em cima do artigo, foi contra, e acabou saindo do mercado. Mas, assim, de novo, quando saiu ele foi publicado originalmente, falando que tinha essa correlação, teve uma cobertura da mídia muito grande. Quando ele foi retratado, a cobertura não foi tão grande. Isso pode ser um dos motivos que fica aí na cabeça da grande parte da população, que sim, pode causar alguns efeitos até graves. Mas, quando você faz uma revisão da literatura científica, você não consegue realmente achar trabalhos que façam essa correlação de efeitos tóxicos com alimentos transgênicos.
Nada que prove essa...
Tem alguns trabalhos que falam uma chance, mas nada conclusivo. Não estou falando que não vá ter efeito, mas assim, ainda não foi comprovado de forma concreta, que já bem aceita pela comunidade científica, esses efeitos tóxicos. Tem um outro trabalho que sim. Agora, é interessante observar que a maioria dos trabalhos que existem na literatura não estão vinculados, pelo menos não são citados, nenhum vínculo com as grandes indústrias, né? Que é uma outra coisa que a gente sempre é questionado. Mas é a própria, sei lá, Monsanto ou alguma outra dessas grandes empresas produtoras dessas substâncias transgênicas que estão patrocinando? A maioria dos trabalhos que a gente encontra e que não consegue fazer essa correlação não são vinculados, pelo menos não são citados nenhum tipo de viés de ter essa possível correlação. Claro que mais estudos, né, são necessários, e principalmente quando a gente pensa em problema como desenvolvimento de câncer, que era aquele caso, os estudos têm que ser longos, são por muitos anos, né? Então, assim, principalmente na população humana, esse efeito pode demorar muito a aparecer.
Uhum. O grande temor, né, que a gente realmente ouve das pessoas, né, o medo com relação, né, isso, né, o transgênico geneticamente modificado, ele pode causar o câncer, né? Quer dizer, não há nada que prove isso.
Que confirmado, não. Então, eu tinha esse trabalho, que parece que foi, certo? O trabalho foi bem desenvolvido, porém tinha esses problemas. O grupo parece que tinha escolhido um número pequeno de animais, quando você joga na estatística não dá para concluir nada, uma estatística um pouco mais robusta, ele não conseguiria ter uma conclusão, e a espécie talvez não teria sido a mais adequada. Esse era foi o grande trabalho que correlacionava, e acabou sendo retratado, e aí os editores da revista falando, não, esse trabalho ainda não consegue ser conclusivo. Então, a grande maioria fala que não tem. Hoje em dia, para ele ser liberado, lembrando que no Brasil, aproximadamente até 90% da produção de soja, milho, já é com alimentos geneticamente, já é com plantas geneticamente modificadas, a gente não tem nenhum dado que comprove, que tenha certeza que isso realmente ocorra.
Uhum. De uma forma bem simples, como o senhor falou lá atrás, de que isso já vem acontecendo há muitos anos, décadas lá atrás, né? De uma forma bem simples, aqueles enxertos, né, que nossos avós faziam na uva, na mexerica, isso pode ser considerado uma mudança na planta?
De certa forma, sim.
Podemos relacionar,
Podemos relacionar, sim. A gente, por exemplo, fazia um pé de laranja enxertando no limão, né? Então, às vezes, acontecia até que a laranja, metade da árvore produzia uma laranja doce, o resto ficava muito mais parecido com o limão, com isso acontecia muito, né? Pode, de certa forma, tem correlacionar, sim. Tem alguma coisa. Mas aí era uma coisa meio que tinha, sim, só o papel do humano ali acontecendo, mas era uma coisa muito mais simples, e relacionado a isso, nunca ninguém chegou a questioná-lo, né?
Uhum.
Aí quando você fala que tá mexendo no DNA, você vai lá no DNA diretamente e modifica ele, aí a população se preocupa mais, mas tem uma certa correlação, sim.
Bom, e quais alimentos, em todo esse período aí de experiência, né, quais alimentos que deram certo e quais não deram certo?
Bom, a gente mais fácil falar dos que deram certo, relacionado principalmente à maior resistência a praguicidas e a resistência a algumas pragas, que ampliaram muito a produção. Então foram milho, soja, os dois grandes aí, mas arroz, batata. Aqui no Brasil acho que são os quatro principais.
E o consumo desses alimentos, então, é seguro?
Até hoje, baseado no que a gente encontra na literatura, eu posso te dizer que até hoje a gente tem essa informação que seja. Assim, interessante quando a gente pensa em trabalhar com toxicologia, é que a gente tem sempre que trabalhar e deixar claro que as nossas opiniões são sempre frente ao conhecimento daquele momento. Eu estou falando hoje, pode não ser verdade amanhã, daqui a uns tempos. Desde que trabalhos mostrem que o conhecimento de hoje não chegava, não conseguia avaliar alguma coisa que realmente acontece.
Uhum.
Isso sempre foi assim. Então, para diversas substâncias que a gente sabe, antigamente a gente falava, não, a gente pode entrar em contato até, sei lá, X miligramas por dia que não vai ter efeito nenhum. Existem várias que falam, não, se entrar em contato 10 vezes menos, a gente sabe que vai ter efeito. Então, assim, a gente sempre tem que falar que no conhecimento da atualidade, né, quando a gente pensa em efeito tóxico, e no caso dos alimentos transgênicos, não tem nada que comprove que realmente vá ter na literatura científica. Então, alguns indícios, alguns efeitos que possa, mas não é nada conclusivo.
Certo.
A maioria dos trabalhos falam que não.
Uhum. Bom, e o senhor consegue se lembrar de um alimento que não tenha dado certo? Alguma? Ah, tá meio complicado, né? Não deu certo, não deu certo, né? Não interessa.
Eu não lembro mesmo, no momento.
Tá bom. Bom, professor, as pesquisas, elas se limitam a plantas ou também estão na esfera de animais para o consumo humano?
Não, para consumo humano, basicamente plantas. Existem muitos trabalhos de animais transgênicos, mas não necessariamente com a ideia de consumo. Tá? A gente tem bastante trabalho com para mais parte de pesquisa em medicina, por exemplo, algumas alterações em porcos, para que eles consigam produzir, ficar mais próximo ao humano. Então, conseguir, por exemplo, endotélio para fazer... que é necessário para uma cirurgia de um ser humano, fica mais próximo, diminui a chance de rejeição. Até para bactérias mesmo, por exemplo, a insulina. Hoje, a grande maioria das pessoas que precisam de insulina adquirem, ela foi inicialmente, há muitos anos atrás, era a partir do porco, né, a insulina do porco, mas tinha alguns efeitos adversos a quem utilizava. E aí foi feita uma modificação genética em bactérias para que elas começassem a produzir insulina. E hoje em dia ninguém tem dúvida que essa insulina, de certa forma, de uma bactéria transgênica, traz grandes benefícios. Então, existem estudos de alterações gênicas nas mais diversas esferas, né? Então, tem animais, tem bactérias, mas para alimentação, grande maioria está relacionado com as plantas mesmo.
Bom, como a gente já falou aqui, né? Muita gente tem medo do efeito negativo desses alimentos, né? Que é o que tudo indica, as pesquisas indicam que não existe esse efeito negativo, né? Para a saúde das pessoas. Mas e para o meio ambiente, professor?
Bom, quando você começa a alterar, né, uma planta, por exemplo, ela se torne mais resistente a uma praga, um inseto, você está podendo, de certa forma, naquela região diminuir com a presença daquele inseto, alguma coisa. Isso, sim, tem uma chance de mexer com toda a cadeia alimentar daquele ambiente, né? Pensando numa região X. Então, para o ambiente, pode ter uma alteração na população, né, na fauna ou na flora da região, devido à presença de substâncias, de plantas que sejam resistentes, por exemplo, a alguns insetos. O inseto deixa de ter o seu alimento, ou ele vai morrer, não vai conseguir se reproduzir, e aí, se ele era ele, alimento para um outro, e aí vai subindo aí na cadeia alimentar, e pode ter sim uma alteração toda ao ambiente devido a isso.
Uhum. Bom, por outro lado, o professor Dorta, pesquisas indicam também a queda da resistência de uma parte da população com relação a esses alimentos, né? A que o senhor acredita essa gradual mudança da postura da população?
Eu acho que um pouco começa a ficar um pouco mais claro a população, que isso, assim, há anos a gente escuta na mídia que entra e sai lei, que precisa aparecer no rótulo do alimento que ele era transgênico, e depois não precisa mais. Não tem, mas vai se falando de alimentos transgênicos, e isso já faz alguns anos que isso está na mídia, né? Só que também não aparece muito a gente falando, não, realmente o efeito aparece. Não tem esse, justamente porque ainda não apareceu essa comprovação. Eu acho que com o passar do tempo, acaba de tanto ouvir falar de transgênico, e o efeito, realmente, nunca ouvi falar de muito, fulaninho de tal, parente, um cunhado, um vizinho. Você ouviu aquelas histórias que boca a boca é o que mais corre, né? Não aparece para a população começa a ficar mais acostumada com... tudo bem, alimento é transgênico, mas não aparece e começa a se sentir um pouco menos resistente. Claro que existe uma parcela da população ainda muito restritiva, contra, tem grupos totalmente contra. Eles têm alguns argumentos científicos realmente válidos, mas voltando, como eu sou professor de toxicologia, os trabalhos de efeitos tóxicos ainda não conseguem concluir que isso possa ocorrer. Mas eu acho que vai ficando mais comum a população, no senso comum, que a gente utiliza alimento transgênico, e como os efeitos tóxicos não estão aparecendo, a população começa a se sentir um pouco mais segura em relação a eles.
O senhor falou dos rótulos, né? Existe uma lei, né, que obriga, né, a lei de biossegurança, né, existe o compromisso das empresas colocarem nos rótulos que são alimentos transgênicos, né? Além disso, essa lei, ela proporciona mais algum outro tipo de segurança para o consumidor?
A obrigatoriedade de estar lá no rótulo é mais para que o consumidor tenha a opção de que se ele quer utilizar desse alimento ou não. Hoje em dia, basicamente é para isso, visto que não tem efeito comprovado e os alimentos que foram aprovados justamente por que eles foram aprovados? Porque tiveram estudos que demonstraram que as características nutricionais, as características dele como alimento se mantiveram constantes, não tiveram alterações. E como eles são alimentos, às vezes utilizados há muitos e muitos anos, né, às vezes milhares de anos, e se essas características, tanto estéticas como funcionais e nutricionais, se mantêm constantes, então acredita-se que não vai ter efeito diferente do alimento original. E aí acabam sendo liberados. Mas, como ainda existe essa discussão, a obrigatoriedade é mais para que a população possa ter a chance de escolha. Ela quer ou não quer se expor a um alimento que considerado transgênico. Teve lá o ser humano que modificou o gene dele, não é da forma como ele era há algumas décadas atrás.
Certo, então por isso a importância de se ler os rótulos, né?
Sim. Você vê que a maioria das pessoas que leem rótulos são aquelas que são lá, querem evitar alimentos que contenham glúten. Essas leem sempre os rótulos. Sim. De forma geral, a população não lê só lá calorias.
É verdade. Ultimamente as coisas andam por esse caminho aí, é verdade. Professor, pelo jeito, né? Pelo jeito não, né? Com certeza, alimentos transgênicos vieram para ficar, né? E os pontos positivos, então, superam os possíveis, né? Possíveis e não comprovados negativos, né? O que está aí na mente,
sim,
das pessoas.
Sim. É, que a gente tem hoje, então, queria só reforçar que sim, os trabalhos, né? E a gente até, a gente fala um pouco disso em sala de aula, tudo a gente então se mantém um pouco mais atualizado em efeitos tóxicos e a gente ainda não consegue ter não pode falar realmente efeito tóxico acontece. Pode ser que eu venha, seja convidado daqui a um tempo e fale, não, acontece, desde que novos trabalhos comprovem isso. Até hoje, muitos trabalhos ainda não comprovam. O único caso que realmente falava firmemente que tinha foi esse caso que eu citei anteriormente, do trabalho lá de 2012, que falava, mas que depois, após uma análise da comunidade científica, dos editores da revista que se debruçaram durante muito tempo para ver se realmente tinha algum viés ali, ele acabou sendo retirado com a... com motivo de falar, que ele não poderia ser conclusivo da forma, porque realmente tinha alguns vieses ali, alguns probleminhas naquele trabalho. Tem gente que ainda considera isso um sinal muito forte de que o efeito tóxico possa acontecer. Então, mas não é conclusivo. Então, a gente não tem como falar que o efeito tóxico ocorra ainda.
Certo. Bom, hoje no Saúde Sem Complicações, nós falamos aqui sobre alimentos geneticamente modificados ou alimentos transgênicos. São a mesma coisa, né, professor? Conversei com o professor Daniel Junqueira Dorta, do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, aqui em Ribeirão Preto. Ele é professor de Toxicologia e Química Clínica. Professor, eu quero muito agradecer a sua presença aqui em nosso programa. E, para encerrar, se por um acaso deixei de perguntar alguma coisa, ou se o senhor quer acrescentar alguma coisa, faça suas considerações finais.
Obrigado pelo convite de poder falar um pouquinho aqui com vocês. Eu acho que deixei já claro que assim, existem grupos a favores, grupos contras, cada um dos seus lados apresentam argumentos e tanto um quanto outro existem argumentos científicos interessantes nessa discussão. Mas pensando em efeito tóxico para o consumidor final, ainda não tem nada que comprove com certeza que você vá ter algum efeito tóxico, seja agora, seja daqui a alguns anos. Claro que os estudos têm que ser feitos a longo prazo, então, até por isso que a gente utiliza alguns animais, às vezes, né, para fazer esses estudos, porque tem que pegar boa parte da vida do animal alimentando ele com esses alimentos para você ter certeza se isso não vai acontecer. Com o ser humano, agora a gente já está aí por volta de 2 décadas, mais ou menos, 2 a 3 décadas ingerindo alimentos já geneticamente modificados, a gente começa a ter uma melhor noção, trabalhos de perspectivas, né, a longo prazo começam a ser fechados. Mas pegando esses estudos até hoje, existentes tanto em animais quanto alguma coisa em humano, ainda não dá para comprovar realmente que exista algum efeito maléfico. Mas claro que você, como consumidor, você tem a palavra final se você quer ou não se expor àquela substância. Se você tem algum receio, procure então os alimentos que não são. Milho, soja no Brasil, está cada vez mais difícil.
Então ouça a sua consciência, né?
Isso.
Professor Daniel Junqueira Dorta, muito obrigada mais uma vez, tá bom? O Saúde Sem Complicações vai ficando por aqui, volta na próxima semana, 1 da tarde. E só para lembrar, o Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça, 1 da tarde, com reprise aos domingos, às 5 horas da tarde. Perguntas, dúvidas, indicações de novos temas, você pode escrever para o imprensa.rp@usp.br. Muito obrigada por sua audiência e até o próximo programa.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.